Paraná em Rede está de volta.
Crianças e adolescentes são o público mais afetado pelo diabetes tipo 1, uma das doenças crônicas mais comuns da infância. O Brasil é o terceiro país do mundo em casos de diabetes infantil. E como amanhã é o Dia Mundial de Combate à Doença, o Paraná em Rede de hoje traz uma entrevista com uma médica endocrinologista que vai falar dos riscos e o controle desta doença.
Fala, doutor!
Nos últimos anos, o número de crianças com diabetes tipo 1 no país aumentou. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde apontou que na década de 90, 1 em cada 15 mil crianças tinham a doença. Agora, a proporção é de 1 para cada 8 mil. Para entender mais sobre os fatores de riscos e o que é a diabetes tipo 1, o Fala Doutor de hoje conversa com a médica endocrinologista do Hospital Pequeno Príncipe, Rosângela Rea. Ela também é vice-presidente da Associação Brasileira de Diabetes. Doutora, primeiramente, o que é o diabetes?
E o diabetes, ele é caracterizado por uma deficiência ou uma falta na ação da insulina. A insulina é o único hormônio que a gente tem no nosso corpo que reduz a glicose, que baixa o açúcar no sangue. Nós temos outros 4 hormônios, que são basicamente hormônios do estresse, e que eles aumentam a nossa glicose no sangue, justamente para a gente fugir em situações de perigo, etc. Mas hoje, com essa longevidade maior das pessoas, existe uma maior necessidade da gente ter a insulina, que é esse único hormônio que controla, então, o aumento da glicose no sangue, e que, justamente com as pessoas sobrevivendo tanto tempo também, acaba faltando lá no final da vida.
O diabetes tipo 1 é mais comum em crianças?
Sim, o diabetes tipo 1, ele é mais comum em criança, ele tem um pico de instalação na metade da primeira década e na adolescência. Mas o diabetes tipo 1 também pode instalar em qualquer época da vida, isso é muito importante saber. Porque frequentemente quando alguém começa com diabetes com mais de 40 anos, você vai pensar naquele tipo de diabetes que é o diabetes tipo 2. E nesse caso, a pessoa não precisa usar insulina desde o início da doença, ela não corre o risco de ir para o hospital, em coma, etc., pela falta da insulina. Porque, basicamente, o que falta, ou existe um prejuízo na ação da insulina, então precisa uma quantidade maior de insulina para ela funcionar melhor, mas as funções básicas da insulina, elas são resolvidas. Então, no caso do diabetes tipo 2, você pode, ou o paciente pode utilizar por alguns anos, comprimidos e, hoje em dia, injeções que não são insulina. Mas no caso do diabetes tipo 1, muito precocemente, no caso de crianças e adolescentes, eles já vão precisar de tomar insulina sob risco de ficarem muito mal, de precisar ir para a UTI, etc. Então, a gente tem que lembrar que o adulto, ele também pode apresentar o caso de diabetes tipo 1 com a mesma gravidade e precisar, nesse sentido, usar insulina praticamente desde o diagnóstico ou poucos anos após o diagnóstico.
O diabetes infantil se manifesta de repente? Quais são os sintomas dessa doença?
O diabetes tipo 1, ele se caracteriza por se manifestar de repente. Embora a gente estava falando que ele pode se instalar em qualquer época, e no adulto ele tem uma forma de apresentação que é de instalação lenta. Mas o mais característico em crianças e adolescentes, e olha, vale a pena lembrar que o Brasil é o terceiro país no mundo com maior número de casos de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. Então, isso é um dado assim, muito importante para nós. E uma outra coisa também muito importante, que aumentou muito a incidência desse tipo de diabetes na faixa abaixo de 4 anos. E ninguém pensa em diabetes, a maior parte, mesmo dos médicos, não pensa em diabetes nessa faixa, por exemplo, de crianças ainda de fralda ou com 1, 2 anos. E é justamente nessa faixa que aumentou bastante a incidência do diabetes tipo 1, embora ele ainda seja muito menos frequente do que o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é mais ou menos 1% da população, enquanto o diabetes tipo 2, hoje no Brasil, ele atinge mais de 12% da população. Então, a maior parte dos nossos pacientes é de diabetes tipo 2, mas é o diabetes tipo 1 que tem essa carga de urgência logo na instalação. E como você perguntou muito bem, ele é de uma instalação abrupta. De repente, a criança ou adolescente começa a urinar muito, tomar muita água, perde peso mesmo estando comendo até a mais, é uma das poucas situações que estão comendo mais e perdendo peso, infelizmente, né? E nesses casos é preciso levar a criança ao médico. E lembro mais uma coisa, o diabetes tipo 1, o paciente com diabetes tipo 1, a criança, o adolescente, geralmente não tem familiar com diabetes tipo 1. Pode até ter familiar com diabetes tipo 2, que é tão comum, talvez tenha até uma relação, mas não tem familiar com diabetes tipo 1, e é por isso que muitas vezes não se pensa nesse diagnóstico. Então, não esquecer, se estiver tomando muita água, urinando muito e emagrecendo, mesmo comendo bastante, o diagnóstico mais provável é diabetes, é preciso fazer o exame de glicose no sangue.
O diabetes na infância é mais grave?
Olha, ele é mais grave por algumas situações. Primeiro, porque o paciente vai ter esse diabetes por muitos anos, então o risco de complicação, claro, vai ficar muito grande com o passar do tempo. Mas uma outra situação é justamente essa dificuldade de diagnóstico. Imagine um nenê. Né? Então, você não sabe que está com muita sede. Às vezes está mamando o tempo inteiro, mas a mãe acha que é por causa que tem hábito de ficar mamando o tempo inteiro. Está urinando muito, mas é na fralda, a menos que a mãe pese a fralda, é difícil ela dizer que está urinando mais. Às vezes, dia quente, a criança tem um pouco mais cedo e, frequentemente, a criança não é pesada assim a cada semana ou tão frequente, como os adultos têm mais noção, as crianças maiores, a gente tem mais noção do peso deles também e da evolução. Então, nessa fase então, do lactente, é preciso pensar em diabetes naquela criança que está com irritabilidade, com choro muito fácil e que às vezes a mãe percebe que a fralda está meio pesadinha ou que a criança está urinando a cada pouco, ela já está urinando de novo. Mas é preciso, antes de mais nada, então lembrar que nessa faixa a instalação do diabetes ela está aumentando de frequência.
É um diagnóstico que assusta muitos pais. E como é feito o tratamento normalmente?
Veja, não tem cura e por isso é tão assustador. E também é tão assustador por causa, quando você pergunta para as crianças frequentemente o que é diabetes, eles dizem, é não poder comer besteira, é não poder comer doce. Então, essa relação do diabetes com a questão da alimentação, eu acho que é o que é bem forte, assim. Porque, e até porque hoje os pais têm muita dificuldade para dizer não para os filhos. Né, para restringir, até para educar, até para orientar, eles estão se sentindo muito tolhidos, muito limitados, então os pais se sentem desesperados de ter que dizer não, de ter que explicar. Mas é importante saber também que hoje, em relação ao diabetes, não é exatamente um não quando a gente comenta a questão de doce, etc. É um controle, como deve haver também com as outras crianças, ninguém deveria comer, nem nós, né? Grandes quantidades de doce, etc., até sob o risco da gente engordar bastante. E aí que vem, né? Hoje se fala até que uma das causas da instalação mais precoce e mais frequente do diabetes tipo 1 é justamente esse aumento de frequência de obesidade. Então, não especificamente o doce, mas comer muito e engordar seria um fator de risco para a instalação mesmo do diabetes tipo 1. E aí lembrar então que hoje as crianças podem então ingerir doces em quantidades, a gente calcula a quantidade que está ingerindo no sentido de fazer a administração da insulina, mas hoje já até tem esses medidores que são medidores contínuos de glicose, não precisa ficar furando o dedinho o tempo inteiro para você medir a glicemia, embora aí a gente tenha que lembrar também a questão de custo e de acesso, mas mesmo hoje os glicosímetros, eles são muito mais friendly, que a gente diz, muito mais amigáveis, os lancetadores, quer dizer, existe uma gama de facilidades, além dos produtos diet também, que as crianças podem consumir em quantidades limitadas também, e a gente diz essas insulinas nas canetinhas, com agulhas ultrafinas, etc., as bombas de insulina, que a insulina é administrada constantemente, então não precisa nem da picadinha. Ou seja, a gente tem boas notícias para os pais quando eles vêm com essa notícia difícil do diabetes tipo 1. Claro que é uma notícia difícil, ninguém quer que a criança tenha nada, imagine, vai querer que tenha diabetes. Mas a gente pode dizer aos pais que fiquem tranquilos no sentido de que há muita novidade e que as crianças com diabetes tipo 1, assim como os adultos com diabetes, eles podem e devem viver uma vida longa e saudável e cuidando, controlando bem a doença, livre de complicações também.
O Fala Doutor de hoje conversou com a médica endocrinologista do Hospital Pequeno Príncipe e vice-presidente da Associação Brasileira de Diabetes, Rosângela Rea. Muito obrigada, doutora, pelas informações.
Eu que agradeço, até em nome da Sociedade Brasileira de Diabetes também, eu sou vice-presidente da sociedade, eu agradeço essa oportunidade que a gente tem de poder falar com os pais e com as mães para que acompanhem os seus filhos sem desespero, porque é justamente nos pais que eles vão se espelhar para poder encarar melhor a doença.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Golpes no mercado financeiro estão se tornando frequentes, principalmente no mercado de moedas virtuais. Este é o alerta da Rede Arruda hoje.
Saúde do bolso.
Você sabe o que fazer ao receber uma oferta de investimento? Com frequência, ouvimos algumas notícias de golpes no mercado financeiro. Recentemente, uma empresa que operava um enorme esquema de pirâmide financeira, oferecendo ganhos certos de até 1% ao dia, ruiu e cerca de 750 mil pessoas foram lesadas. Isso é muita gente. Mas e quando você recebe uma oferta? O que você pode fazer para se proteger? Quando alguém te oferecer algum investimento, primeiro, tenha certeza de que essa pessoa possui autorização para oferecer investimentos. A maioria dos golpes financeiros seria evitada se o investidor tivesse checado de onde vem a oferta antes de aplicar os recursos. Não se deixe influenciar por boatos e não acredite em promessas de ganho fácil. O mercado financeiro tem muitas variáveis e não se pode prometer rentabilidade. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade mesmo. Uma dica valiosa é consultar o site do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários em cvm.gov.br e lá buscar o cadastro da instituição ou até da pessoa que está oferecendo. O mercado financeiro tem regras e órgãos que protegem os investidores e eles estão aí para investigar irregularidades e punir aqueles que descumprirem as normas do mercado. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
O Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.